diferente, né? Então agora eu vou trazê-lo como musical, contando com Marcos Bezerra. Um abraço, Marcos, que está colado comigo aí nessa parceria. Então nós estamos preparando surpresas agradáveis.
Olha que coisa boa. É, como você disse que tem várias datas, ouvintes, telespectadores, qual a melhor forma de você acompanhar? Segue lá, entra no nosso YouTube, tá aqui. É, hoje com Regina Luz, e o Instagram dela é Regina Luz J. Tá dirigindo, não conseguiu copiar, não pare o carro, não cause acidente. Chega em casa, entra no YouTube, assiste novamente a entrevista completa e pega aí no nosso rodapé o Instagram da Regina. Lá você acompanha os horários, as datas.
Isso.
Não só o lançamento, porque vai lembrar que existe outros livros, né, Regina? Então, vamos começar falando um pouquinho deles?
Vamos.
Agora,
sim, claro.
Antes disso, já tem gente aqui, ó. Nossa amiga Nádia Nunes, né? Uhul. Tá aqui, ó. Boa noite, Thiago e Paulo. Está nessa cardeal, uma autora muito especial da TA Editora. Sucesso desse bate-papo, sou admiradora de vocês. E aí ela bota que Regina Luz ilumina por onde passa. Sou fã dela.
Isso é verdade. Nádia. Obrigada, Nádia. É verdade, ela é fã mesmo. É mútuo, né? Admiração mútua.
Ela já esteve aqui nessa bancada.
Foi, né?
Da Nádia, com certeza.
Que bom.
Tava contando a Regina isso, que ela esteve aqui e a gente foi no lançamento. Teve aqui também outra editora, tive no lançamento quarta-feira e reencontrei ela. Né? Lá que ela soube que você estaria aqui e disse, manda um abraço, melhor. Irei mandar um abraço ao vivo.
A Nádia é muito cuidadosa.
Mas sim, vai voltando. Como é que tá, Regina, seus livros?
Olha, como nós falamos da Bienal e de lançamento, eu quero falar também do lançamento de um poema na antologia do Estúdio Palma.
Sim.
Eu tô muito feliz, assim, ansiosa por esse dia. É dia 20, às 19 horas, lá na Bienal, o lançamento dessa antologia. Porque eu iria participar da primeira.
Sim.
Mas aí eu estava muito cheia de coisa e tudo mais, acabei não participando. Mas dessa vez eu consegui mandar meu poema e vou lançar essa antologia também no dia 20.
Aí, uma data a gente já tem, né, Paulo?
Duas, né? Duas. A primeira é dia 15.
Sim, 15.
É quarta-feira, que eu quero todo mundo lá. É quarta-feira, 13h30, no Espaço Infantil.
Sim.
E a segunda é dia 20, às 19h.
No Estúdio Palma.
Leia-se, viu? Onde essa cheia de coisa é agenda lotada. Leia-se agenda lotada. Vou deixar claro.
Cheia de coisa.
Inclusive, Paulo, vou até dar um spoiler do final do nosso programa. Porque sempre a gente pede, né, que o entrevistado, irei pedir no final, faça um compromisso de retorno. Né? E além disso, a gente já conversou aqui, até o tema a gente já tem. Ou seja, vai ser essa vai pedir música rápido. Quando vem a terceira vez, a gente já se comprometeu que o entrevistado pode pedir música. Então, Regina, tem poema também, mas na literatura infantil.
Sim.
Né?
Pode falar.
Na literatura infantil, a gente sabe que não é seu primeiro livro, né?
Sim.
Você já é uma pessoa que tá, uma escritora que tá ali dentro de escolas diversas.
Sim.
Né? Tanto que quando eu postei no Instagram, diversas pessoas, diversos colegas, professoras, comentavam do seu trabalho.
Que bom.
Então, assim, como é que foi esse mundo da criança, da educação, né? Da educação infantil e da literatura? Como é que surgiu aí esse...
Adorei essa pergunta, porque falar de literatura infantil, para mim, é tão prazeroso. Eu comecei minha trajetória profissional dando aula para crianças, né? Na época era infantil. Hoje é ensino fundamental, anos iniciais. Na época, por isso que eu falei, no infantil. E eu gostava demais. Eu fazia o teatro para as crianças, contava histórias. E aí depois eu passei para o ensino médio e pré-vestibular. Mas esse elo com as crianças e com a fabulação, eu não perdi. E surgiu a oportunidade de lançar esse livro pela Caramurê. Gente, quando o Fernando me ligou, olhe, nós vamos lançar uma coleção, Fernando, da editora Caramurê. E queremos que você escreva um livro. E reservamos um escritor que você vai amar. Foi muito gentil e muito carinhoso da parte dele. Aí eu disse, certo, já sei mais ou menos quem é. Luiz Gama. Já pensou?
É, né?
Isso foi um presente, não foi?
É um presente,
com certeza. Um presente. Eu já tinha a Lica criada, né? E aí eu juntei a Lica a Luiz Gama e daí não parei mais, né? E...
Ah, então, esse aqui é o início.
É, o início.
Olá.
E aí essa parceria com a Caramurê sempre foi firmada desde que eu era professora, que eu adotava muitos livros da Caramurê, né? E a Lica, eu acho que vocês estão acompanhando agora a novela das seis da Rede Globo, a Lica é a personagem principal. Então, todo mundo está dizendo parabéns, porque a história da novela é a história em volta da rainha, né?
Sim, sim.
Da nobreza do amor. Nobreza.
Então, já começou, Paulo, de trás para frente, né? Do que vai estar agora.
Isso.
Né, na Bienal, que é da TA e da nossa amiga Nádia. E a Caramurê, que abre essas portas aqui do início para a gente. Então, no início do programa, já falamos do começo, e não vou dizer do fim, mas do atual.
É. Exatamente. A linha do tempo, né,
sim,
Thiago? Exatamente.
E é engraçado isso, porque quando eu recebi o portfólio, aí começa lá, né, dizendo assim, Regina Luz, uma mulher negra, e aí fala da sua trajetória acadêmica, e aí me veio, né, uma imagem da Regina Luz, né, em que o tempo me presenteou de ter conhecido um pouco tempo atrás. E aí eu queria saber de você, Regina, como é que essas influências, teve alguma influência de ancestralidade sua, de casa? Porque você sempre foi uma aluna, e eu posso dar esse spoiler aqui, extremamente atuante no ensino médio, fundamental e médio, uma pessoa que não parava, uma pessoa líder, competitiva, que gostava de estar na frente dos movimentos, mas acima de tudo, da busca do conhecimento.
Isso.
Você nunca negligenciou sobre isso. Então, como é que foi essa construção dessa Regina para chegar no topo atual e sendo, né, referenciada até como tema de uma novela, por exemplo, da Globo neste momento?
Eu gostei, viu? Você relembrou aqui, você falou da... falou de minha época estudantil, do ensino médio. Gente, passou um filme aqui, ó. Eu lá, batalhando, tudo o que acontecia, o pessoal, Regina, vai lá resolver. Olha, eu tive referências importantes, femininas, sobretudo, né? Eu tive a minha avó, uma mulher maravilhosa, não teve letramento, mas ela tinha uma leitura de mundo sensacional. Eu falo dela sempre, inclusive esse livro, que eu não entre esse... E esse está esse. No meio do caminho, Eva. Então, Eva é uma homenagem à minha avó. Você falou de referências. É uma homenagem à minha avó, Evarista, que foi uma figura muito importante. Hoje eu gosto tanto de provérbios africanos. Isso vem muito de minha avó. Minha avó tinha provérbios interessantíssimos. Era uma argumentação. Aquilo não era um provérbio. Era uma argumentação, era uma lição de vida. E também a minha madrinha, Cleó, que me deu muita base e muita força. E minha mãe. Minha mãe confiou em mim sempre, acreditou, me deu poder de decisão, autonomia. Então eu tive excelentes referências. Minhas irmãs mais velhas foram sempre muito atuantes comigo, assim. E lá em casa... Todos, né, os meus irmãos, eles tinham uma admiração muito grande por mim. Eles me achavam sensacional, até hoje tem, que bom, fantástica. E eu tive essa rede de apoio. Agora, além de tudo isso, tem a referência literária, né? Eu fui uma criança que lia muito. E neste livro eu falo de Maria Firmina. Eu trago Maria Firmina para a centralidade da narrativa. Neste, eu trago Alta de Souza, né? Naquele ali... Aqui
Luiz Gama.
Isso. Então, essas referências eu trago do meu ensino fundamental.
Sim.
Então eu fui uma aluna, eu fui uma criança leitora, não vou dizer nem aluna, mas eu fui uma criança leitora. E essa base literária me deu uma força muito grande. Hoje nós temos a BNCC, que é um documento que diz que toda criança tem direito a apreciar o poema, a apreciar a poesia. Isso é muito bonito, você tem um documento que diz isso. Então, a literatura é um direito, mas infelizmente esse direito não chega a todos, né? E quando nós pensamos em literatura, quando nós pensamos em direitos essenciais, nós pensamos mais em saneamento básico, saúde, alimento. Mas a literatura precisa estar nesse meio, nessa linha de direito básico. Porque quando você tem um documento dizendo toda criança tem o direito a apreciar, não é estudar, é apreciar um poema. E essa linguagem metafórica, literária, que é direito de todos, está chegando muito pouco. Isso me incomoda, né? Me incomoda. E por isso eu estou fazendo muita questão de levar minha literatura e a literatura de outros escritores e escritoras a um número maior de jovens, de crianças e de jovens que eu possa, né?
E aí entra dois aspectos importantíssimos, Regina. Porque entra a questão do seu entendimento próprio, da responsabilidade social, enquanto leitora lá, né, com suas, né, com suas referenciais, mas leitora, e você hoje tem um entendimento legal disso, da importância disso, né, que a bancada do Voz e Saberes faz coro aqui o tempo todo, né, da responsabilidade da literatura como a formação integral do cidadão. Essa criança está nascendo, porque a gente alimentando essa criança não só com o direito de comer, e aí eu comi, eu tomei banho, está tudo ok. Não está tudo ok, não. Porque o profissional, o adulto crítico, você não forma só dando empurrando feijão na goela abaixo.
A gente não quer só comida, né?
Não é só comida, com certeza. Então, esse é um tema extremamente para se explorar cada vez mais, né? E levar a literatura para as crianças, para que elas entendam, para que elas apreciem, mas que depois ela vai no futuro ter. E eu vou dar só um detalhezinho, tia. Eu ensinei, né, durante um tempo no Instituto Social Pindorama, eu fazia história no fundamental, história e geografia no fundamental, história e geografia no médio. Uhum. Eu, enquanto fundamental, exigia muito mais os fatos, né, e o mapeamento dos fatos, quando aconteceu, onde aconteceu. E no médio, eu exigia a crítica dos mesmos assuntos. Eu cansava de inverter as provas. Eu invertia as provas. Fazendo. E não era uma questão de valorizar, dos meninos dizer, pô, mas essa prova está difícil, não, por que aconteceu? Dos meninos lá perguntando do fundamental. E eu ficava, né? Eu sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas é para treinar eles a começar, a estratégia de começar a fazer eles a.
Sim.
Né, terem a opinião, formar a opinião neles. E era legal isso. E eles, sabe, eles diziam, puxa, que massa.
Né?
Quando eu voltava para eles, para explicar quando eles diziam, é difícil. Então, a gente ter essa responsabilidade, você fazer isso com o entendimento de que isso é necessário e a importância que tem isso, não tem preço.
Verdade, sensacional.
E assim, Paulo, quando a gente fala de literatura, é algo que essa bancada também já trouxe algumas vezes, Regina, que eu não entendo como dizem assim, a internet leva você a qualquer parte do mundo. E leva, claro, não estou negando isso. Mas a literatura também leva a qualquer parte do mundo e do imaginário. Então você pode viajar muito mais longe através dos livros, porque você pode viajar a lugares que, teoricamente, não existem, né? Está no imaginário daquele leitor, no imaginário daquela criança. Então, acho bem interessante essa mudança também que a educação deu, de valorizar essa leitura, esse momento de leitura do deleite, essa leitura da escolha do aluno a pegar o seu livro, né? Não que, claro, a literatura com data, com hora, para ser cobrada, tenha que sair. Mas apresentar, né, outras formas de literatura que ele possa escolher. Né? Então tem aquele cantinho da leitura que ele possa ali olhar ali vários livros e ó, vou levar esse para casa. de forma livre, espontânea.
Sim,
né?
Claro.
Então isso é muito importante, vejo que isso cada vez mais está sendo valorizado. E aí, quando você traz um evento da grandeza de uma Bienal para a nossa cidade, e que bom, Paulo, normalmente aqui a gente usa a bancada para puxar a orelha aí dos governantes, mas que bom que tanto a Prefeitura Municipal, tanto o Governo do Estado, né, já informaram, inclusive, que vão estar disponibilizando vouchers para que esses alunos possam, e já foi feito dois anos atrás, né, na última Bienal, e que vai continuar, né? Então isso é muito importante, porque é uma oportunidade desse aluno ir e estar escolhendo o seu próprio livro, né? Então, que meus colegas, professores, não fiquem indicando que livro comprar, deixe que a criança leve aos estandes e deixe que ele escolha. Então isso é muito interessante. Então, como é que você vê essa mudança de chave aí no pensamento dos professores, dos próprios regentes, de entender também a necessidade de permitir que a criança diga, eu quero esse, né?
Olha, tem algumas questões aí, né, importantes. Uma questão é a gente entender a necessidade, a essencialidade da leitura de literatura. Porque quando a gente fala em literatura, as pessoas relacionam logo com leitura. Mas a leitura de literatura é outro tipo de leitura,
sim,
né? É a leitura da ficção, do símbolo, né? Da metáfora. É essa literatura que está faltando chegar nas crianças, nos adolescentes também, né? De uma forma lúdica, prazerosa, mas também eu gostei bastante, Tiago, quando você disse assim, não que a lista também dos vestibulares não deva, sim, acontecer, porque eu sou favorável à lista do vestibular, eu sou favorável ao professor, sou professora de literatura ainda e indico livros, eu sou adepta, sou democrática, mas eu acredito que a lista é importante, porque a lista ela serve também como mediadora, né? De clássicos para o... Eu sou leitora de clássicos, adoro os clássicos, comecei minha vida muito cedo lendo os clássicos e sinto falta disso. Mas esse outro movimento de o aluno escolher, né? Está crescendo, os professores estão saindo daquele lugar, se destituindo daquele lugar de donos do saber e de impor também aquela literatura clássica. Eu já fiz isso muitas vezes e está saindo um pouco. Mas eu estou achando que é um momento diferente que nós estamos vivendo, de permitir que o aluno também escolha. Eu acho que são estratégias diferentes que precisam ser adotadas.
Inclusive, às vezes, Paulo, eu sinto falta também, falando da educação infantil e do Fundamental 1, da gente ler os nossos clássicos. Porque, às vezes, eu percebo que tem criança aí de 7, 8 anos que nunca ouviu falar no Chapeuzinho Vermelho, nos Três Porquinhos.
Sim.
Né? Então, claro, como eu disse, é interessante você permitir que a criança busque, mas a sua função enquanto regente ali,
isso,
é também mostrar, apresentar. Você não vai forçá-lo,
isso,
né? Mas apresentá-lo, trazer esse clássico. Até mostrar, olha, na minha época, a gente não tinha essa variedade.
Sim.
O que é que a gente tinha? Então, mostrar ele na história. E eu brinco muito porque, assim, quando você está ali no primeiro e segundo ano, eu nunca dei aula para o primeiro ano do Fundamental. Mas uma vez foi engraçado, um irmão de uma aluna minha chegou e fez: por que a gente tem que estudar português? Mas do nada, Paulo, assim no pátio, por que a gente tem que estudar português? Eu fiz: oi? Por que a gente tem que estudar português? Porque a gente está no Brasil. Nos Estados Unidos eu estudava inglês, na Espanha eu estudava espanhol. E aí levei assim na brincadeira com ele, disse: por que essa revolta? Aí ele: porque não tem sentido estudar português. Eu fiz: mas pai, como é que não tem sentido estudar português? Mas olha a chateação dele, até depois eu fui conversar com a professora. E de fato, era a professora Floraci, e de fato eu entendi a chateação dele. A professora fala do Z, do S, do Z, do S, e ele fica ali, então casa eu vou escrever com Z, porque casa é Z. E aí ela: não, casa é S. E aí ele se chateou ali, não sei como é que foi essa conversa. E realmente...
Não, claro.
Realmente...
Tem que pegar algum objetivo,
né? Eu entendi ali. E foi bonitinho.
Não, a chatice dele naquele momento.
Foi bonitinho. E aí eu usei os Três Porquinhos que eu fiz. Olha, sabe quando é que você vai não ter mais problema? Quando você começar a ler. Então, quando você pega ali a história dos Três Porquinhos, por exemplo, você vai ler tanto casa, 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 que você já não vai nunca mais escrever com Z, porque de tanto você ler com Sim. S. Aí ele fez, e que porquinho é esse? E ele não conhecia os Três Porquinhos, né? Então aí ele não sei o que, ele fez, aí eu achava graça que ele fazia assim, tem casa de palha, tem casa de madeira, tem casa, aí ficou de tijolo, né? E aí ele gostou do negócio da casa, mas ele não conhecia, Paulo. Então assim, era um menino, inclusive, extremamente esperto, né? Era um menino, inclusive, que gostava de livros, mas os Três Porquinhos uma criança não conhecia. Então, nunca fugi dos clássicos até apresentar. Mas esse movimento de você estar conduzindo, mas permitir a escolha, é interessante. Muito. E vem aqui uma terceira data, Paulo. Vou furar uma fila aqui para a terceira data aqui, ó. Nádia Nunes traz aqui uma terceira data. Você também vai estar dia 18, às 13 horas, com a TA no Estúdio Palma. Ela estará na bancada lançando o livro.
Isso.
Quase até 8 vim.
Nádia está ligada com sua agenda. Fica aí. Você vai fugir da agenda. Né?
Um abraço. Porque eu não quis dar todas as datas de vez, né? Aí eu estou aqui. Hoje nós estamos nas estratégias.
Nas estratégias. Né?
Então, eu vou dando as datas devagar, porque senão as pessoas não gravam.
Eu
adorei, né?
E não tem esse negócio também de gravar, não. Tô no carro, não tenho como anotar. Volta lá o Instagram da Regina Luz, está aqui no rodapé durante toda a entrevista. Então tem uma hora de entrevista aí para vocês copiarem e é fácil. Regina Luz J.
Isso.
Viu? Eu só queria voltar, só fazer um arremate desse movimento das leituras, da obrigatoriedade das leituras, porque eu também concordo, os clássicos você tem que guiar. Porque tem uma fase interessante, que é uma fase da pouca crítica da criança. A criança tem suas escolhas, mas ela tem pouca crítica, né, sobre os efeitos de alguns tipos de atitude, de algumas leituras. Então, até um determinado momento, há de não vou falar em posição, mas falar de guia de algumas literaturas, porque até nós temos o compromisso dos alicerces.
Sim.
Né? Nós temos muitos problemas hoje no mundo, porque muita gente começou a achar que não, pode fazer o que quiser, né? Não tem problema nenhum, cada um. Mas não é assim que a sociedade funciona, e tem alguns alicerces que a gente tem que manter. Então, a leitura dentro de alguns clássicos é para chamar a atenção que em algum momento, porque é histórica isso, né? Você, dentro das literaturas clássicas, você conta a história.
Sim, claro.
A sua formação, sua ancestralidade, o seu pertencimento. Então, é importante que se traga. Agora, e aí eu acho muito interessante, quando a gente vem para as literaturas infantis, né, das ficções, porque aí a gente ganha, eu acho, aí um upgrade do novo momento de incentivar, de tornar com que essas crianças voltem a ler.
Sim.
Porque em algum momento os clássicos eram, teoricamente, muito chatos, né, muito compridos, muito longos, né, muito cheios de hermenêutica. E aí, né, as literaturas leves trouxeram outro caminho.
Sim.
E essa criança que você vicia nesse caminho dessa literatura, né, leve, aí eu me lembro da nossa nossa secretária do turismo. De lá de Mangue Seco. Quando ela chama, né, a atenção, que esse tipo de literatura leve, que ela faz uns contos. Né? Também da TA também. É, faz parte da nossa TA, da grade da TA.
Essa TA.
Que né, é uma grande teia, é uma grande teia, é uma grande teia. Então ela chama a atenção que esses contos mais curtos servem muito para atrair a leitura dos mais jovens.
Sim.
E eles depois vão buscar os contos mais compridos, mais longos, mais rebuscados. É por aí.
Isso.
Acho que nesse novo momento a gente precisa incentivar esses jovens, precisa encontrá-los em algum lugar do espaço e trazê-los de novo para essa leitura agradável.
Isso que você apresentou aí foi bem, bem ilustrado com um fato que aconteceu há poucos dias. Um colégio me convidou para apresentar meus livros, né? E a coordenadora disse: Regina, eu sou fã do seu trabalho, né? Fã mesmo. Agora, é para o quinto ano. E o quinto ano está acostumado a ler textos mais pesados. E seu livro parece que é bem leve. E aí, como é isso? Serve realmente para o quinto ano? Ela estava um pouco segura, né? Aí eu disse a ela: olha, meu livro realmente é uma narrativa leve, com ilustrações leves, mas a história é uma história profunda. É uma história que traz exatamente esses temas que você colocou. A busca pela ancestralidade, a valorização da família. Neste livro aqui, ó, a biblioteca aparece de uma forma sensacional, como espaço de autoconhecimento, como espaço de transformação. Neste livro eu trabalho a importância do nome, de você conhecer a sua origem, o nome como seu documento de identidade, a forma como você se apresenta no mundo, nesse também. Então, eu disse a ela, não se preocupe, a leveza é muito importante para chegar uma escritora como Alta de Souza. Gente, ontem eu fui para uma escola, pode falar nome de escola?
Pode.
Então eu fui para Lande. Acho que é Lende que pronuncia, Lende. E ao chegar lá, eu comecei a contar a história, e aí depois eu disse, bem, na hora, no clímax da história, eu disse, e adivinha quem foi que Chica descobriu como bisavó dela era uma escritora do século XIX. Aí todo mundo assim, Alta de Souza. Gente, uma menina de 9 anos, eu conheço.
Que legal. Que legal.
Gente, meus olhos. Eu conheço. A menina começou a falar de Alta de Souza. A menina, não, vou dizer o nome dela, Alice.
Porque nome de minha irmã.
Já ficou minha amiga. A mãe já me ligou.
E nome de minha
já
irmã,
disse Alice. Que ela vai pra Bienal participar aí. Comigo.
Toda inteligente. Toda Alice é inteligente.
Ela detonou. Ela, Regina, eu conheço. Aí começou a falar de Alta de Souza, do trabalho de Alta de Souza social. Do trabalho religioso, eu não precisava de mais nada ali naquele dia. Entende como é que a literatura chega?
Chico,
de uma forma leve. É Alta de Souza, uma escritora silenciada. Desde o século XIX até... No século XIX ela teve muita importância. Hoje ela nem é estudada quase, né?
Deixa eu fazer só uma observação, uma correção, porque eu só estava me lembrando do nome Jeová, porque eu estava com Jeová no outro estúdio, o operador, né, da minha queridíssima Gealva Ávila, que acabou de passar.
É Gealva?
Gealva. E ó, vou fazer uma outra correção, é de... Paulo, me permita. Mãe Seca é só a praia.
É só a praia.
Jandaíra.
Jandaíra, onde tem que ela é secretária de cultura lá de Jandaíra.
Paulo, a gente estourou aqui 6 minutos, vamos ali naquele intervalo rapidinho e a gente volta.
Precisa ir?
3 minutinhos. 3 minutinhos e a gente retorna para continuar esse bate-papo que estamos aqui hoje com Regina Luz. Segue lá no Instagram, Regina Luz J. E vamos ali, já retornamos, viu? Literatura Bienal, e vamos aproveitar esse período aqui em Salvador.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento?
O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Conforme combinado, já estamos de volta para aproveitar aí a Regina Luiz, né? E ela tem algo, viu, Paulo? Que nossos ouvintes vão ter um privilégio que não tem com todos os entrevistados. Não vai precisar esperar voltar. Não, não. Vai na Bienal, semana que vem.
Isso.
Já encontra ela no mínimo em 3 datas, 15, 18 e 20.
Isso.
E tem outra lá que pode seguir lá no Instagram, que está aqui no nosso rodapé. Ou seja, olha o privilégio dos nossos ouvintes. Né? Não precisa nem escrever, gostei de Regina, chame de novo. Não, não. Vá no Centro de Convenções Salvador que você encontra ela. Não
vai
tem...
ser maravilhoso.
Com certeza.
Encontrar
é um
todo
evento,
mundo lá.
Um evento de extrema importância aqui para a nossa cidade, né? É, também mandar um abraço aqui para Damiana dos Santos Cardoso, que mandou um coraçãozinho aqui para a gente.
Que maravilha, professora excelente, comprometida demais com o ensino público. Uma mulher sensacional que eu tive, graças a Deus, a honra de ter na minha vida.
Que ótimo, professora Damiana. Parabéns aí pelo desempenho da... nessa função tão importante que muitas vezes estão desvalorizadas aí para os nossos governantes.
Todos são comprometidos assim, principalmente com a leitura, né? Ela é uma professora muito comprometida.
Que bom. E a leitura, Paula, como eu sempre falo, eu acho que eu não consigo ver a educação, né? Sem a... e não só a literatura, mas sem a leitura mesmo. Eu brinco muito no Fundamental 1, que eu brinco com os meninos assim, quando eles estão ainda decodificando, não tem a leitura, porque não consegue interpretar, eu brinco, mas leia tudo. Aí, menino pequeno, tem alguns nomes que você não pode falar, né? Como eles não usassem o sanitário, né? Aí eu digo, ó, você estiver no sanitário ali, sentadinho. Aí dizem, olha, pega qualquer coisa, leia o rótulo do shampoo, a embalagem até do papel higiênico. Você fala, papel higiênico, você acaba de dar risada. Mas o que foi? Não usa, não sabe o que é? Mas leia tudo. Né? Porque essa fase da que vai... É como eu estava falando dos 3 porquinhos. A forma mais fácil de você saber se casa é com Z ou com S... É lendo várias vezes casa. Isso vai internalizar, que você nunca mais vai errar na vida, né? Então, eu não consigo ver a educação realmente sem a leitura. E quando a gente fala de leitura na Bahia, a gente tem um privilégio que a gente está falando do estado de Jorge Amado, né? Que tem livros aí que eu costumo dizer para todas as idades. Né? Você pode começar ali com Capitão de Areia, que por exemplo é o que eu mais gosto dele, mais tranquilo. Sim. Eu gosto. Dá para você ler até no Fundamental 1. Né? É. Então, assim, ele tem diversas obras.
Nono ano, né?
Boa noite, Joana Angélica, nosso ouvinte. Tá sentindo sua falta, viu? Já ia te cobrar aqui no ar.
É.
Mas aí, eu vi que você trouxe aí outros livros. Vamos apresentar aqui para o nosso ouvinte.
Eu tô aqui na mão já, que eu quero. Eu estava aqui ouvindo.
Deixa eu abrir.
Eu estava aqui em transpirar.
Sim.
Aí, desse transpirar, eu, por acaso, abri aqui aleatoriamente numa página, na página 61, e vi uma coisa aqui, um quase.
Sim.
Aí eu queria fazer 2 perguntas.
Sim, pode fazer.
Primeiro é para você, o que é transpirar? E depois, por que quase? Depois eu vou te mostrar aqui.
Olha, eu gostei de Paulo ter me desafiado, né, em relação a transpirar. Porque nós estávamos falando dos livros infantis.
Sim, isso.
Que hoje é o que eu tenho trabalhado mais, assim, que é o meu carro. Tenho trazido para a centralidade os livros infantis, a narrativa, né, a contação de história. Mas a poesia para jovens e adultos é também a minha alegria, né? E o meu objeto de estudo e de prazer. Eu já tenho 3 livros de poesias, Thiago, lançados. Um eu lancei quando eu tinha 18 anos, com a amiga Ana Luzia. O segundo, Transpirar. E o terceiro, Instantes Eternizados, que desses 3 é o que realmente eu estou mais apaixonada, lancei há pouco tempo. Instantes Eternizados. Aí você me perguntou sobre o quase.
61, página 61, tá aí o quase. E eu quero que a senhora, por gentileza, que a minha linda é só primeiro. Só leu esse poema grande. Olha, Thiago, olha aí o tamanho do poema. É, olha, Thiago, o tamanho. Eu quero que a senhora leia a primeira linha só que eu quero que ela leia. Só isso. E explique aí. Eu quero que ela só leia a primeira linha. O Thiago botou no ar. Thiago.
Gente, o que é que eu faço?
Não, mas isso é bom porque assim. É a conversa inicial. A coordenadora falou assim: pô, o seu livro é muito leve. Né? Você não precisa ter aqui 800 páginas para atingir o seu leitor. Então, isso eu acho fantástico.
Exatamente. Você fez a relação perfeita, Thiago.
Aí eu quase, né?
E Paulo sentiu a profundidade. Porque Paulo é da poesia.
Sim.
Né? Ele é da poesia, ele é da sensibilidade, das subjetividades. Eu conheço o Paulo, eu conheço.
E aí,
quando ele olhou aqui, ele viu logo a profundidade desse texto, né? Olha, o quase. Ele tem estado presente na minha literatura constantemente. Porque, sobretudo, a mulher negra, né? Nós sabemos que a nossa vida é cheia de quases, né? Mulheres, o negro de modo geral, mas a mulher mais ainda. Né? A solidão da mulher negra é um fato já constatado. A falta de oportunidades, né? Por exemplo, nós estamos falando de literatura, de chegar aos lugares. Ontem eu falei disso para as crianças. A minha literatura não é muito consumida. A literatura da mulher negra, do escritor negro, da escritora, mais ainda da escritora, não é tão consumida assim. Então, esse quase está sempre na minha literatura, nos meus poemas, né? Porque a gente chega até aqui, mas o alcançar... A gente tem que lutar muito. Né? Tem uma escritora chamada Kilsan. Ela é paulista. Hoje eu estava torcendo por ela, porque ela mostrando que estava no avião, que estava viajando, chegando no Rio de Janeiro. Uma escritora maravilhosa, negra, potente, que eu sou fã. Então, a gente vive rompendo com esse quase, né? Lutando contra esse quase. E aí... E vou ler o texto.
Inclusive, pode ler todo, não se preocupe com o texto.
É verdade, eu vou ler todo. Então, o texto diz assim: quase cometi a loucura de amar. Quase transcendi ao mundo de cor.
Profundo, longo, né?
Desde quando eu disse que nem tudo precisa estar em muitas páginas.
Isso, exatamente.
Então, e eu vou te contar, é interessante essas histórias. E aí, e a gente tem que ter muita consciência de tudo que se passa, e você dentro da literatura não é diferente. Eu lembro que quando eu fui convidado a dar aula na academia, e era uma faculdade particular. Aí, na primeira reunião de professores, que era colégio e faculdade, na primeira reunião integrada de professores, de 42 professores, só tinham 2 negros.
Mas...
Eu e um outro professor, que não se reconhecia tanto, porque ele tinha, né, uma pelezinha mais clara do que a minha, ele achava que estava na interface.
Sim.
Né? Eu morri de rir com ele, com esse achar dele, que depois ele tomou as 2 lapadas, ele dizia, Paulo, o senhor estava certo. Eu digo, tá, fica aí, não mate seu leão a cada dia, não. Porque aí, uma história que eu aprendi muito disso, que era interessante, é que a gente tinha que fazer um esforço maior para estar todo dia bem na fita.
É,
não era permitido para nós, a eu e ele, estar num dia Aquele dia que você está mal, naquele dia que alguma coisa te incomodou e que você não. Todo dia você tem que estar sorrindo, todo dia você tem que estar bem. A aula dos sonhos, a aula perfeita, que não cabia a gente. E tem outro dia ali, não tem muito tempo isso. Mas era assim. Cada dia da aula tinha que ser melhor. Então, esse quase está muito bem compreendido.
É, exatamente.
Né? E a gente tem que estar nesse. Mas a provocação foi só da primeira linha, que eu fiz só da primeira linha. O quase alcançar, não é o quase da primeira linha, né?
Essa primeira linha é realmente.
Essa primeira linha do amar é.
Essa questão do quase é para a mulher negra, falo do lugar de fala da mulher negra, mas para o negro de modo geral, está em Maria Firmina dos Reis, né? Que foi uma mulher sensacional. Maria Firmina dos Reis foi uma escritora do século XIX que abriu uma escola mista com o próprio dinheiro de professora, né? E foi uma das primeiras, foi a primeira escritora abolicionista, mas pouco reconhecida. É, quando a gente fala do quase, eu falo de Alta de Souza, que foi descrita como uma mulher de pele clara, para ser aceita no cânone literário. Então, esse é o quase. E nas relações amorosas também, né? A gente tá sempre. A mulher negra tá sempre buscando um parceiro entortuarado. É, Bibiana perde o parceiro dela. Quando eu fui entrevistada sobre o livro, me perguntaram qual a cena te marcou mais. Eu disse, a cena que o parceiro de Bibiana morre, porque era um parceiro sensacional. Eles dois de mãos dadas, lutando para fazer valer os direitos, né? Lutando de mãos dadas para construir um mundo diferente. E são poucas as mulheres negras que conseguem encontrar esse parceiro. E ela tinha. E perdeu injustamente. Então eu chorei muito nessa cena, quando eu li o livro. Quando eu assisti a peça, que Bibiana é minha filha, eu chorei.
O triplo.
Eu disse, meu Deus. Aí quando eu dei a entrevista sobre o livro, porque eu fui uma das primeiras leitoras de Tortarado e uma das primeiras professoras a trabalhar em sala de aula, entrei em contato com o Itamar e conversei bastante com ele sobre o livro. Ele lindamente conversava comigo sempre que eu solicitava. Então é essa questão desse quase também nas relações amorosas, na produção literária, né? No profissionalismo, no protagonismo. No protagonismo, a gente sempre está no quase. Eu fui dar uma palestra na Globo, no projeto LED Educação, para ser mais específica, LED Educação, e o tema foi protagonismo da mulher negra. Então, esse protagonismo que a gente está nessa luta sobre a qual você falou aí, né? É o tempo todo a gente se fortalecendo e recomeçando. Eu tenho um poema que o título é Rosa. É um poema bem leve, bem levezinho. Mas quando você vai lendo e analisando, você vê que a rosa, embora seja frágil, né? E dócil, ela recomeça sempre das cinzas naquele poema. Eu não trouxe o livro hoje, Instantes Eternos.
Interessante. Agora, olha o papel. Nós estamos aqui conversando esse lindíssimo, eu esqueci, de muita luz, com a nossa querida Regina Luz, escritora, educadora, contadora de história, né? E um grande trabalho na área da literatura. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tiago, a gente fala, e isso é um grande papel do Vozes e Saberes, isso, esquecem quem gabutou, que é curioso, isso não vai dizer quem gabutou, que é curioso, vou fazer isso aqui.
Eu gabutou sim.
Eu vou fazer isso aqui, no Vozes e Saberes. Que essa capacidade que o Vozes e Saberes tem hoje, de tirar dos nossos convidados, algo que parece que não está na pauta.
Sim.
Que parece que não está no tema central. E às vezes não está, mas está, né, na entrelinhas. Olha que coisa fantástica, Regina, você trouxe aqui, né, para nós e para o nosso ouvinte, para aquele que nos acompanha nos prefixos da Cardeal, mas também no YouTube, é de mostrar o valor da inter e multidisciplinaridade. Porque, na verdade, você está falando de literatura, mas, na verdade, trazendo a história.
Isso.
contando história que parece imperceptível, mas se você vai caminhando, e dependendo do olhar, e dependendo da sua, do seu tempo de crítica, você vai se apercebendo e você mostra o melhor do que isso. Porque tem gente que escreve, né, com essas histórias subliminar e às vezes tem medo de contar que há uma história, né, verídica, subliminar, lá plantada.
Sim.
E esse é um trabalho fantástico. Parabéns por isso.
Obrigada.
Parabéns por isso.
Regina, o Voz dos Saberes também tem como característica não seguir nada muito linear, não. É um bate-papo, eu sempre brinco. É, não foi o nosso caso hoje, mas alguns entrevistados dizem como é, qual é a pergunta? Não tem. E eu sempre falo o seguinte: alguém dá algum no Voz dos Saberes é o entrevistado. Vocês conduzem, eu e Paulo, ou eu, Paulo e Carlos, vamos acompanhando vocês. Então acaba que não tem muito uma forma muito linear, né? Se fosse uma redação, você não vai avaliar bem, não, que não tem uma organização. Então vamos voltar agora ao início do programa, quando a gente falava da Bienal e do relançamento, né? Já
sim,
que ele já foi lançado.
Sim.
Você falou que será musicado também, né?
Sim, nós vamos trazer a narrativa entremeada por músicas. Nós vamos transformar a história em um musical.
Bom, meus ouvintes, vocês sabem.
Você sabe que ela é.
Eu não sou dos melhores. E se for classificar de baixo para cima, aí eu talvez tenha aí a pole, aí eu fico primeiro. Mas fora isso, então a Regina me passou aqui o áudio para nós, não sei colocar. E quando eu passei ali para ele, eles me fez um pedido, a gente não soube. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um negócio artesanal aqui.
Sim.
No WhatsApp.
Boa tarde, viu? Boa tarde. Coladinho.
Acho que vale a pena. Então,
vale sim, com certeza.
Vamos tentar ver aqui se sai.
Volto nas nuvens que curtem mais, no mar a água dançando, ondas brincando no azul, peixinhos sempre saltando, no balé bem visual. Azul é a cor do mar, azul é a cor do céu, tudo que a gente amar. Pode ser azul no véu. Borboletinhas tão leves, balançando pelo ar, com suas asinhas azuis, tanto gosto de brincar.
Massa.
Bolas de verde brilhando, refletindo a luz do dia, as crianças vão jogando nessa cor de fantasia, até mesmo meu chapéu.
Essa é uma das?
É uma das, é a abertura, inclusive, porque eu vou começar com meu sonho cor do luar, né? E nós falamos muito sobre a cor do sonho, né? E
Sonho cor do luar.
Sonho cor do luar. E nós vamos falar, nós vamos narrar, nós vamos conversar sobre a cor do sonho de cada um. E eu começo a narrativa com o azul, que foi, na minha infância, a cor do meu sonho. E as crianças falam lindamente, gente, pelo amor de Deus, ontem foi sensacional. Eu perguntei a uma criança, qual a cor do seu sonho? Aí uma fala, como assim cor do sonho? Aí a outra, a minha cor é branca. Branca por quê? Ah, porque eu quero ser médico. E é a cor do jaleco. E também branco é o meu sobrenome. Meu nome é Enzo Branco.
Pronto.
Então, aí eu, você me deu uma ideia. Então é por isso que meu sonho é cor do luar. Porque a cor do luar é luz. É o meu sobrenome. Gente, muito sensacional, gente. Aí você sai alimentada.
Claro, sai alimentada. Com certeza. E uma troca fantástica.
Começar com
certeza.
O azul, né? É maravilhoso.
E chamar a atenção que a nossa Regina Luz, né? E ela que é muito cuidadosa no conhecimento, ela é também pós-graduada em produção cultural. É, ela também foi, né, não, as coisas, tem o dom, né, que já traz o dom desde criança, mas foi também buscar os alicerces técnicos para estar cada vez fazendo coisas grandiosas.
Obrigada, grande.
E aqui está a Paula Brito, né, acompanhando a gente no YouTube, e diz aqui, bate-papo potente, super necessário. Regina, você é escritora maravilhosa.
Poxa. Poxa, Paula Brito, eu ouvi isso de Paula Brito. Paula Brito é uma escritora maravilhosa.
Tá vendo? Acompanhando aqui, né?
E crítica e criteriosa, principalmente, né? E, Tiago, licença, já claro. Que eu falei de Azul, né?
Sim.
Eu vou ler o poema que eu fiz sobre a minha infância. Né? Eu tenho vários poemas sobre a minha infância e o Azul como a minha cor do sonho na época da infância. É de menina, é o título. Vesti azul, minha sorte então mudou. Versos de minha infância, versos de minha mãe. Azul, cor predileta da distância, da saudade, do irreal, da minha meninice. Cor das possibilidades ilimitadas. A cor dos deuses, cor mais nobre, cor divina. E esse azul, em minha alma de criança, relembra dores e sonhos. Minha voz arista, meu vestido azul.
Gente, Paulo, você no início falou exatamente o que finaliza o programa hoje, porque numa noite de sexta-feira, nossa entrevistada trouxe luz, trouxe música, trouxe poesia.
Tô doido de ser você.
Foi fantástico, viu, Edina? Tenho que realmente aqui fazer minhas palavras de Paulo Brito, porque foi uma noite extremamente agradável. Merece voltar, né? Então, por isso que antes de estar encerrando, Regina, eu queria que você fizesse aquele compromisso, de fato, que a gente conversou no começo, de fazer esse compromisso aqui com a Cardeal, com nossos ouvintes, telespectadores, de retornar o quanto antes, para a gente continuar esse bate-papo, né? E deixar a redação para um terceiro, né? Porque aí você já vem pedindo música.
Certo, tá bom. Eu vou voltar, sim. Para mim é um prazer estar aqui. Vocês são leves, né?
Para você trazer essa leveza, foi
vocês
maravilhoso.
Vocês são leves. E eu gosto disso. Eu gosto de falar de temas urgentes, de temas necessários, com leveza, com docilidade. Porque nós estamos precisando muito disso. Então, por favor, me convidem e eu voltarei.
Não, o convite já está feito, só precisa agora arrumar as datas aí, a agenda aí.
Como diz Paulo, leia-se, agenda lotada. Mas não é isso não, é brincadeira de Paulo.
Nada, eu tô falando sério. E deixa eu mandar aqui um grande abraço, que esse dia eu não mandei, para a nossa Caroline Borba, né? Ela da EBFK. Um grande abraço aí
BFK, BFK Books.
BFK Books. Nós que vamos estar também participando da Bienal. Opa. Lá no Bahia que nos move. Participando lá do Bahia que nos move também.
Olá,
um grande abraço, né, para a nossa Carol, que faz esse trabalho belíssimo também lá na BFK Books.
Estou aqui, Paulo, apertando a mente dela. Para ela vir, eu entendo que no meio da Bienal.
É complicado.
Extremamente complicada a presença, mas quem sabe? Quem sabe a gente consegue. Né, trazer aqui a Carol aqui para estar. Aí ela já pode pedir música, que ela vai ser a terceira vez. Ela já vem com música.
Com certeza.
Mas, Regina, mais ou menos.
Eu até já tenho a música, viu, que eu vou pedir.
A Regina já tem a dela. Tá.
Você falou que eu posso pedir, eu já pensei aqui na música.
E ela, do primeiro dia, já veio com música.
Eu já trouxe a minha música.
Regina quebrou
todos. Deixa eu só falar que Marcos, já falei, né? Marcos Bezerra estará comigo lá na Bienal, no violão. Ele está preparando.
Que dia é esse?
No dia 15.
Dia 15.
Isso, de abril, 13h30.
15 é o primeiro dia da Bienal?
Primeiro dia.
É o primeiro dia.
Quero fazer um agradecimento aqui à curadora maravilhosa, que é a Mira, né? A curadora da Bienal. Excelente, está com uma programação linda, programação infantil de Mira. Mira Silva.
Não, a Bienal da Bahia, ela realmente é fantástica. Eu não tenho dúvida que vai ser difícil, mas deve superar o último aí.
Está muito que... A parte infantil, assim, a ala infantil está sensacional.
Quem vai estar lá também, essa época é difícil. Minha vontade de várias pessoas para chamar, a Salwa, que já esteve aqui.
Ave Maria, meu Deus, lançando o livro que está lindo.
Isso.
Salwa Cheque, um beijo, Salwa.
Salwa esteve aqui também com a gente.
É maravilhosa. Eu queria acompanhar vocês.
Suas amiguinhas e amiguinhas, a grande parte da gente era que estava voltando você.
Tá vendo? E eu estava lá só...
Completão!
Eu estava lá quietinha, só esperando o momento. Tá vendo?
É porque veio na sexta-feira para encerrar a semana, né? Para fazer aqui com muita luz. E podem continuar, ouvintes, aqui para ver E a agenda é só ir na Bienal. Três datas já estão aqui. Tem outras, você segue lá no Instagram, acompanha. E acompanha a Bienal, aproveita. Nossa,
eu vim de perceber como ela é, né, cotada, né? Sim. Já tem três datas na Bienal.
O privilégio do Voz de Saber.
Na abertura, vai estar no final, vai estar no meio. A agenda todo dia na Bienal.
Então... que bom, ótimo.
Mas, meus amigos, a vocês, ouvintes, que só tenho a agradecer o carinho de todas as noites, a audiência. Mais uma vez, em nome da Cardeal, muito obrigado. Paulo, vamos indo?
Vamos, temos que ir, né? Daí é...
Não é muita escolha nossa. Não sei como é que o Jorginho não ligou a luz aqui. Você,
daqui a pouco ele chega aí, amigo. Nosso fotógrafo preferido.
É, não, fotógrafo é legal, mas não chega pra cortar aqui. Acende a luz pra dizer que a gente extrapolou o horário. Mas, meus amigos, é isso. Vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bom Fim. E quero encontrar todos vocês lá na Bienal, viu? Quero encontrar vocês lá para que a gente possa estar continuando. Porque essa é a ideia também do Voz dos Saberes, viu? Né? Fazer esse programa com várias vozes. Você aqui, né, viu que tinha uma professora, uma escritora, excelente, uma editora, todo mundo fazendo parte do programa com Regina Luz hoje, nesta sexta-feira.
Que maravilha.
Então, meus amigos, um grande abraço para vocês aí. Podem continuar aí no 106.1, vocês que estão pelo rádio, pelo YouTube, saindo do Voz dos Saberes. Segue a programação da nossa Cardeal. Um excelente final de semana, segunda-feira. Estamos de volta. No mesmo tema, né? Segunda-feira continuamos, lógico. Época de Bienal, a gente tem que estar mantendo e valorizando a literatura. E a gente vai falar exatamente da participação da Academia de Letras da Bahia, né? Na Bienal do Livro da Bahia. Né? Quem vai ver aqui é o presidente da Academia, Aleilton Fonseca, vai estar batendo esse papo com a gente. E de forma presencial, porque Aleilton já vem pela segunda vez.
E Aleilton foi quem fez a apresentação desse livro aqui, viu?
Olha!
Sou leitora de Aleilton.
É porque da última vez que a gente entrevistou ele, ele estava em... Itacaré.
Ele é sensacional, ele vem pra cá.
Segunda-feira vai estar aqui, né? Colada. Acho que falando de literatura, falando de Bienal, a Academia, né, tem a sua importância. E eu acho muito interessante que a Academia, atualmente, ela está quebrando esse paradigma de mortais, de distante, está se aproximando muito dos leitores. Né? Está uma Academia extremamente movimentada. Você segue o Instagram da Academia, você percebe o movimento, então isso é muito interessante. Ele
manda todos os convites para mim.
Não, ele está dando uma vida na Academia. Eu não conheço pessoalmente, conheci na Cardeal, mas eu tenho admiração dessa vida que ele deu à Academia e essa aproximação da Academia com a sociedade, então isso é fantástico.
E uma observação importante, todas as vezes que eu convido a Aleilton para falar para os meus alunos, ele vai.
Sim, extremamente
sempre acessível. Sempre ele tem agenda, sempre ele está lá. Agora, inclusive, eu estou trabalhando um livro da Cara Murray, que é Luz do Querer, e tem lá um texto dele. E eu já o convidei, e ele só disse assim, é só marcar.
Legal, legal.
Segunda-feira vai estar aqui, aí espero você do outro lado.
Do outro lado estarei, com certeza.
Mas é isso, meus amigos, vamos lá. Um excelente final de semana a todos. Obrigada. Segunda estaremos de volta. Regina, em breve.
Breve.
A gente vai estar conversando.
É a terceira vez com a música.
Pra mim é a terceira vez. É, né?
Ela vai cantar na próxima.
Sim, você pode fazer. Pode. É. Mas é isso, meus amigos. Vamos lá. E, Helena, estou chegando. Não tenho comido toda a pizza, tá? Já estou chegando aí pro seu aniversário. Um grande abraço.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.